Olá, dona Gorete. Os meninos me mandaram pra cá.
Bilu, meu consagrado, eu mandei te chamar ontem.
Foi mal, é que eu tava ali preparando o arroz.
Vamos precisar que você faça algumas edições esse ano, porque temos novidades.
Oh, eu não me responsabilizo não, mas se a senhora quiser, me dê um extra aí.
Eu posso te fornecer, digo, pagar, um extra sim. Hoje é fácil, o episódio é amarelo.
Então deixa com papai.
Moço, fale!
Vamos chamar aqui.
Fino!
Que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Vou começar assim, ó. Cleito Rasta vai fazer as galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra! Viaja, Ribeiro! Chama!
Tá desconsiderando.
Ai,
negro.
Como é que é?
Esse bicho tá considerando negro.
Chama assim, ó.
O negro é cabeça.
E a galera da mancha azul.
O negro é cabeça.
Vai debochando.
Fala, balaieiros e balaieiras do meu Brasil. Estamos de volta para a sétima temporada do Balaio Podcast. Eu sei que vocês já não aguentavam mais a saudade dessa bancada aqui. E temos mais 7 integrantes novos por causa da 7ª temporada. É verdade, seu Ian Costa? Fale aí.
No teu cu. Tu é doido, é?
Não.
7 cabos aqui não aguento não, meu irmão.
7 mais pessoas, 5 episódios por semana é a extensão do balaio aí.
Pois é, eu já pensei que ia chamar aqui 10 pessoas pra compor nossa primeira bancada do ano.
E isso não acontece porque a gente não tem doações suficientes. Se tivesse, né? Aconteceria.
Voltamos aí. Dê o seu olá também, seu Gaga. Você está de volta para a 7ª temporada do Balai Podcast?
Fala, galera. Fala, Natan. E sim, estou de volta para poder manter a linha, né? Nerd não saiu de casa em vigor aqui neste grupo.
Excelente.
Continuando ser o ouvinte nos episódios sobre festa.
Qual é a nossa novidade desse ano? Diga aí. Não temos mais assinatura PicPay para você ajudar a gente, você é nosso ouvinte, nossa ouvinte. Temos mais mulheres ouvintes do que homens ouvintes, segundo a nossa pesquisa Datafolha interna. Sabiam disso?
É mesmo, rapaz.
É, mas
quem diria?
Quem diria, né? Mó de macho falando, mas as mulheres estão ouvindo a gente, estão dando essa força.
Já fomos acusados de coisas terríveis, mas as mulheres seguindo a gente.
Pois é, não temos PicPay mais. Não, quer dizer, tem PicPay para doação avulsa se você quiser fazer, mas a gente tem uma assinatura diferente agora, não é isso?
Exatamente. Olha só.
O PicPay não morreu, mas o sistema de assinatura dele foi de vala, né? Foi jogar no Vasco.
Isso.
E aí, no lugar, a gente decidiu colocar o apoia.se, né? O famoso Apoia-se.
Apoia-se! Isso. Estamos de volta aí com o Apoia-se e com coisas exclusivas lá. É isso, senhor Costa?
É isso mesmo, Nata. Mas fala você que foi você que fez. Eu cheguei aqui de supetão.
A gente tá, pra você que quer apoiar o Balaio Podcast, no apoia.se, né? Apoia.se/Balaio Podcast. Lá você tem algumas assinaturas, você pode continuar dando aquele dinheirinho do pastel, planozinho básico. Quem quiser doar mais, né? For aquele coração benevolente, aquela pessoa altruísta, né? Aquela pessoa que vem da Europa e nos contribui, assim, muito bem, obrigado.
Opa,
você que sabe.
Maravilha.
Enfim, você pode fazer lá assinatura de outras cotas, mas nós temos a cotinha ali baixinha para você contribuir. E o que é que cada uma delas vai dar? Você entra lá e você lê. Mas o Apoia-se tem um sistema muito massa que é de conteúdo exclusivo para quem é assinante, né? Para quem contribui. Então a gente esporadicamente vai lançar os nossos antigos 10 centavos de balaio por lá, né? Pequenos episódios.
Ah, achei que tinha acabado, Nathan.
Pois é,
mas voltou, é aquele, né? Pagando bem que mal tem, né?
Pagando bem que mal tem. Agora é claro que não vai ser um mini episódio como 10 centavos. Pode ser até que seja só um de nós falando sobre algum filme, pode ser que seja um comentário respondendo algum e-mail de vocês. Então a gente vai ver o conteúdo que vai desenrolar lá.
Alguém bêbado que ficou hack, entrou no Apoia-se e postou o episódio, pode acontecer.
Pois
né?
É, pode acontecer.
Mas isso aí seria maravilhoso, isso aí deveria ser episódio regular.
Pode ser, né?
Final de ano.
Em vez de fala que eu te escuto, eu falo que estou bêbado, né?
Uhum. Outra coisa muito legal do Apoia-se é que lá tem as metas, então você vê diretamente como você tá ajudando o balaio, né? E as metas que a gente quer atingir com as doações. que eu acho maneiro aí pra quem apoia.
Exatamente. Então dá uma conferida lá. E pra você que também quer conhecer nossas camisas, a gente continua lá com Bodega do Balaio, o umapenca.com/bodegadobalaio, pra você comprar nossa moda balaiesca, ok?
Gabriel, quais as camisas da nova coleção, Gabriel?
Ah, tem a camisa que eu não esperava que iria sair, que é não estou em condição adequada para o consumo da droga. A camiseta
isso,
que
saiu.
Eu não esperava.
Agradecemos
sair.
A uma penca aí por ter deixado publicar essa.
E o Gabriel falou aí, eu me lembrei da inspirada nele também, que é um cuscuz com maionese e tem um X, né? Proibido cuscuz com maionese.
Proibido cuscuz com maionese, eu acho isso uma afronta, uma desgraça. Cuscuz com maionese ou catupiry é muito gostoso. Okay, vocês que estão
preparando.
Acabou essa discussão, meu Deus, só não vamos entrar nisso aqui, Gabriel, pelo amor de Deus. Só pra reforçar pra vocês também, a gente vai ter agora nos episódios o Depois do Dali, onde a gente vai ler e-mails de vocês ou mensagens, redes sociais, comentários, etc. A gente vai ter ali um momentinho no final do episódio, né, antes de acabar tudo, o Depois do Dali para ler esses comentários de vocês. E aí, manda pro nosso e-mail, balaiopodcast@gmail.com, que também é nosso Pix.
Rapaz, que coisa linda, 5 minutos de episódio e a gente não falou sobre o que é ainda, né, bicho?
Que maravilha. O que é esse episódio?
Tá falando das novidades, primeiro episódio da temporada, tem que falar das novidades primeiro.
Primeira fofoca, depois
é, exatamente.
Sétima temporada apresentada, estamos agora voltando no finalzinho de janeiro, porque a gente é filho de Deus, né? Tiramos aí um período para a praia e descansos. Isso. E Gabriel para ler livros e jogar animes.
Jogar anime, ler música.
Parece que alguém ainda música. Precisa de férias, hein? Parece que
minha cabeça ainda tá com déficit ali, né? Enfim. Vamos falar sobre nossos lançamentos de 2024, o que é que vai vir por aí. Nada melhor pra começar o ano, né, minha gente? Pra gente saber quais são os grandes...
Dá aquele geral.
É, o geralzão. Quais são os grandes lançamentos aí de 2024 de séries, de animes, de jogos. Jogos nem tanto, né? A gente vai explicar por quê.
Exatamente.
Mas filmes também. Enfim, vamos começar. Vamos dar uma olhada aí. Dale?
É isso.
Dale.
Esse bicho tá desconsiderando o nego. O nego é cabeça de gelo. Eu queria começar aqui dizendo que eu preferia fazer o Balaio Verão 2, porque eu adoro falar de vacas que andam de skate. Mas aceito que a gente comece falando da Caderneta de Bodega.
Caderneta de Bodega, que é um nome que... Como foi que a gente definiu isso, pelo amor de Deus?
Rapaz, eu acho que eu não estava sóbrio o suficiente para que eu lembre nesse momento, mas...
Como sempre, é de costume!
Não, porque a pessoa vê assim, o nome do episódio, Caderneta de Bodega 2024, vai achar o quê? Que é, não sei, eu não sei o que
só
eu acharia
tá devendo,
sobre
né?
o episódio
tá
dele.
Exatamente, essa aqui é a estratégia. A pessoa clica achando que é, sei lá, a gente fazendo um ranking de coisas pra se comprar no mercado.
A lista da feira de cada um de nós.
É,
né,
lista da feira 2024.
Um episódio interessante, a lista da feira da gente. Pode render um episódio interessante.
Eu estou anotando nesse momento aqui.
O que comprar na feira do mês e o que comprar na feira da semana. Muito útil pra você que cuida da sua casa, que tem que fazer a sua feirinha, que não come, né, na casa dos papai e mamãe.
Dos mesmos criadores de A Batalha dos Eletrodomésticos.
Boa, lista da feira. Anote.
Sacola retornável, sim ou não, né?
Eita, saco de lixo ou saco de compras?
Eita porra! Eu vou saber o que Ted acha pra eu achar o contrário, aí vai dar certo.
Boa. Mas vamos lá, vamos começar com os filmes de 2024, o que é que tá vindo por aí. É claro que tem os filmes do Evanilson que a gente não vai falar agora, porque vocês sabem que tem um episódio especial da gente. Quando é que vai ser o Oscar esse ano? Acho que é começo de março, né?
É, começo de março. Ou final de março, negócio assim.
É por ali.
Eu gosto quando cai no carnaval, porque, assim, eu socialmente aceito que eu fique em casa. mas parece que esse ano não vai dar certo.
Mas então, os filmes do Oscar a gente vai comentar lá no Evanilson, um episódio da parte. Deve vir aí no finalzinho de fevereiro pra vocês.
Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, aproveitando, Natan. O que é que você achou de Barbie ganhar melhor roteiro no Choice Awards?
Então, Vamos deixar para comentar isso depois.
Tá bom, tá bom.
É, vale dizer que eles deram melhor música também para I'm Just Ken, né? No, cricket, no Critic Choice.
E o Ryan Gosling não acreditou.
Nem ele.
A câmera focou nele, ele tava confuso pra cacete de ter ganhado, mas tudo bem.
Bicho, a reação dele foi de todos nós. Eu diria que a reação dele foi a minha vendo o prêmio de melhor roteiro.
Rapaz. Mas, e o pior é porque, assim, você até espera, sei lá, do Globo de Ouro. Mas, bicho, do Critical Awards.
Pra vocês, vocês que estão subestimando o Barbie. Vocês estão subestimando o Barbie.
Eu tenho meus comentários sobre Barbie, mas eu vou fazer depois.
Eu ainda não assisti, então.
Ah, assiste, que até lá se assiste, porque eu tenho certeza que Barbie vai estar na lista do Evanilson, então.
Tem uma Gosling, eu não preciso de mais motivo pra assistir aquele filme.
A paixão, né? A paixão obsessora de Gaga.
Exatamente.
É, tal qual o Ted pra Nicolas Cage e eu pra Steven Seagal.
E eu pra Celine Dion.
Isso.
Exatamente.
Tá, então a gente vai falar mais pra frente, provavelmente, do Pobres Criaturas, Vidas Passadas, Os Rejeitados, A Cor Púrpura. São todos filmes que ainda vão vir, né? Pelo menos nas datas de lançamento aí do cinema. Mas, na cultura pop a gente tem outros filmes que vão chegar esse ano. Tem uma lista aqui, porque a gente fez uma separação, assim, Marvel, cinebiografias, filmes nacionais. Mas tem uma lista aqui.
Marvel ainda tá na lista.
Tem uma lista aqui, geral, que eu queria que vocês destacassem um filme dessa listinha aqui que vocês estão esperando de cultura pop em geral. O que, é que vocês estão mais esperando aqui pra gente poder começar pelo que chama a atenção de vocês?
É, pra mim, com toda certeza, Coringa Loucura 2.
Como é o nome original do filme? Como é? Folie à Dieu.
Lady Gaga como Arlequina, então eu quero ver como é que vai acontecer isso.
Muito bom. Eu iria dizer isso também, Gabriel. Coringa, eu iria de Coringa. Como você disse, eu vou pesquisar outro aqui, mas diga o seu ear. O que, é que você está esperando mais aí?
Não, eu queria só comentar e aproveitar o gancho com Lady Gaga, que eu queria muito que ela interpretasse o mesmo personagem de Casa Good, que daria muito certo, porque não faz o menor sentido aquela italiana-russa. Mas, assim, eu confesso aí que, para não bater na mesma tecla de vocês, eu estou um pouco ansioso para saber desse Guerra Civil, porque é da 24, né?
Ei, mas isso gelou o meu coração quando eu li o roteiro, porque eu não sabia desse filme. Quando eu li Guerra Civil, A24, eu fiz, pronto, fodeu, um remake de um filme da Marvel pela A24. Como é que vai ficar isso?
Pois é. Não, pois é, rapaz.
Esse Guerra Civil é com Wagner Moura, né, inclusive. O grande destaque pra gente é que tem uma atuação brasileira. Ele vai vir do dia 25 de abril, então tá mais pertinho ali de sair, né?
Tá mais.
E acho que a primeira grande produção, assim, da A24, né? Isso em termos de guerra, de filmes épicos, assim, acho que sim. Porque até então é só filmes mais intimistas, uma parada assim.
E ela falou, né, que ela ia ter que começar a fazer filme mais apelativo pra comércio, porque não, alguns filmes não se sustentam dela, apesar de serem muito bons.
É, precisa pagar as contas, né?
Coringa, tal, eu iria dizer Coringa também pelo mesmo motivo, quero ver Lady Gaga atuando como uma doida cantora.
Então... É, tem isso, né? Ainda vai ser um musical. Ainda tem esse detalhe.
É um musical. E outra coisa, eu acho que é interessante porque ela não está muito longe do papel dela na vida real, Ian. Então, é uma mulher louca que canta. Então,
que tá se veste ali. De carne, de picanha.
Pois é.
Tem aqueles...
Ela é a Arlequina. Então, você não está entendendo. Ela é a Arlequina. Bom, já que vocês trouxeram esses dois, eu vou jogar um aqui que ninguém está falando, mas que para mim tem um apelo, assim, muito forte, que é o Twisters. O que é o Twisters que vai ser lançado esse ano? Gabriel não faz nem ideia do que foi o filme Twister. Já viu Twister?
É a vaca?
Isso é o filme do furacão?
O filme do furacão.
Pô, como é que tem continuação do filme Furacão? Encontraram outro? Como é que é a ideia?
Gabriel, não é o filme do furacão, é o filme da vaca, certo?
Eu já não lembro.
Não é da geração dele.
Eu assisti
ele não
esse
sabe
filme
tá
uma
falando.
Vez só na minha vida inteira.
E você não? Como é que tu não lembra da vaca voando, bicho?
Porque eu.
Aquilo foi histórico. Então a gente vai ter. E não é um remake de Twister, é uma continuação de Twister que vai acontecer esse ano, né? Então vai vir em julho.
A continuação do filme de furacão.
Pois é. Não, mas pior que tem como fazer assim. Tem pano pra manga nessa continuação da história de Twister.
É, todo ano tem, pô. É que nem chuva no Rio. Surpreendeu as autoridades pela centésima vez, né? Então, eu espero muito que a safra de filmes desse ano seja melhor do que a do ano passado. Esse, Tá sofrido, rapaz, fazer a lista do Evanilson. Tá sofrido.
Não, mas eu acho que esse ano vai vir coisa boa pro Evanilson, sim, viu?
Ah, não, que vem coisa boa todo ano vem, bicho. Mas vai vir umas bombas também que é complicado.
Tu quer falar de South Burn, né? Tu quer falar de South Burn agora, não, nesse não. Momento, nesse instante?
Não, não. Nossa treta é quanto filme, Nathan? Deixa isso pro Evanilson.
Então tá.
Deixa
isso pro Evanilson. Mas, então, dos que a gente destacou aqui, o mais próximo de lançar o Guerra Civil em abril, o Twister só vem em julho e o Coringa só no finalzinho do ano, em outubro. O Coringa Folie de.
Mas vamos falar de um que esteja mais perto aí.
Tá, dia 29 de fevereiro vai estrear a segunda parte de Duna.
Duna, eu tenho que rever esse filme, porque eu assisti ele 7 da manhã em um sábado, então eu não lembro de muita coisa.
Certo. Sim, eu gostei muito. O Star Wars que deu certo, né?
3 horas de filme numa madrugada não dá bom. Mas eu concordo que eu lembro dele ser bom. Não lembro de detalhe nenhum da história, mas eu lembro dele ser bom.
Ele é muito grande, bacana, né? Acho que dava pra dar uma encurtadinha ali. Mas tudo que o Denis Villeneuve faz, eu acho muito foda. Ele é muito bom.
É do Scorsese, né? Dá pra ter um hora a menos.
Mas é o que tá mais perto. Né? Daqui a um mês, né? Praticamente um mês aí do lançamento do nosso episódio do Balaio. Da sétima temporada do Balaio. Estreia nos cinemas do Duna, parte 2. Fora isso, tem outro que é o Planeta dos Macacos. O Reinado.
É uma continuação da história lá na frente, né?
É 300 anos, né? Uma parada assim.
É, um negócio desse. Então é uma continuação foda da história.
Bicho, quantos anos vive um chimpanzé? Deixa eu ver aqui.
Não, mas o César foi demais há muito tempo.
Ah, é?
É, César morreu já.
É, acho que a gente segue o tataraneto dele, coisa assim.
É, já, o planeta já está estabelecido, os macacos. Digamos que assim, era pré-colombiana dos macacos, entendeu?
Ah, entendi. É porque esse mais recente aí eu não vi. Aí eu tô meio perdido.
Ah, pronto. Então temos uma trilogia, agora provavelmente vai começar uma outra trilogia. Eu quero saber quando é que eles vão chegar no Planeta dos Macacos que a gente viu lá na década de 60, 70, né? Porque ali é o final da história. Então até chegar lá eles vão inventar aí milênios e milênios de macacos e cidades e civilizações. Ah,
Tu não faria isso também não, ganhando dinheiro pra fazer pra enrolar?
E tá ficando bom, né? Tá ficando bom. É, o problema é que você tem agora Planeta dos Macacos, o Reinado, depois vai ser o quê? O Império, depois a República.
É que nem a França, meu amigo. Derruba os reis, guilhotina todo mundo, daí República,
os macacos inventando a guilhotina de novo. Puta que pariu. Esse é um filme que eu queria
isso.
Ver.
Isso sim. Esse é o Napoleão que eu quero ver.
Mas ainda em maio a gente vai ter outro filme que parece ser interessante, que é Furiosa. O spin-off de Mad Max. O que, pra quem lembra, este filme foi anunciado pouco tempo depois do Fury Road. E não saiu até quase 10 anos depois. E assim, eu coloco fé, eu reassisti há pouco tempo a versão em preto e branco de Mad Max Fury Road. Ainda é um puta filme legal, então...
É foda, o filme é foda. Agora sim, meu nariz torcido aí é com a escolha da atriz principal. Assim, não é, que é uma atriz que eu gosto, mas que vai ser surpreendente se ela encaixar ali no perfil da Furiosa que a gente viu.
Pois é, isso né? Eu fiquei achando estranho também, véio, porque ela não tem um perfil muito guerreira, né? Assim, ela não é uma Charlize Theron.
Ela tem um perfil de que não aguenta dois bicudos não, meu amigo. Ela desmonta.
Ela no cambito da rainha lá, rapaz, ela dá uma pena com a bichinha bem fraquinha, maguinha, né?
É porque tinha que jogar xadrez, não pilotar um carro, né, meu amigo? Tem essa
pois
diferença.
É, exato.
A gente não viu ela num roteiro que ela fosse uma imperatriz de carro, sei lá.
Isso, imperatriz de carro é maravilhoso,
imperatriz,
né? Mas
de
eu digo até que se ela fosse sair na mão com os russos, não ia dar bom pra ela também não, no cambito da rainha, viu?
Eu acho que a gente pode fazer, inclusive, um quadro de análise fílmica aqui pra gente poder trazer um Furioso e jogar na capa Imperatriz de Carros. Acho que seria uma boa.
Isso.
Só pra ter esse subtítulo.
Agora, uma dúvida que eu tenho, e aí eu queria abrir pra vocês essa questão muito pessoal, que me incomoda um pouquinho, é que quando colocam mulheres no papel de heroínas, de guerreiras, etc., eles botam os corpos femininos muito magros, muito, né, daquela coisa do padrão de capa de revista e tal. Pô, é uma guerreira, era pra ter 47 de bíceps, véio. Era pra ter um negócio...
Nathan.
Sabe aqueles desenhos da Liga da Justiça que tinha antigamente, que a Mulher Maravilha era uma tora maior do que o Superman?
Por que não pode aí ter, eu tenho, vou ter que evocar. Olha pra Xena, pra tu ver se tu saia na mão com ela. Não saia nem a pau, meu amigo.
Dona Gorete, dê licença.
Pois não.
É porque os meninos estão falando um assunto aqui muito delicado que eu acho que eu vou tirar. Aí pode tirar quanto tempo?
É muito longo.
É um trechinho aí, mas é bom não deixar público, não.
Você tá aprendendo rápido.
Então dá pra jogar pro Apoia-se?
Ótimo, Bilu.
Apoia, beleza.
Enfim.
Enfim. Será que nós acabamos de criar um conteúdo pro Apoia-se?
Eu acho que a gente talvez.
Talvez. Pode ser um conteúdo pro Apoia-se. Vamos lá, vamos embora.
É provavelmente para cancelamento também.
Por isso mesmo que a gente vai jogar pro Apoia-se, é porque.
Isso.
É uma discussão que pode ficar mais reservada que a gente teve aqui um bate-boca.
Isso.
Enfim.
Isso.
Temos ainda.
Você que está ouvindo esse pedaço, vai melhorar. Não se preocupe.
Só melhora.
Temos ainda Bad Boys 4, que sai em junho. No mesmo mês ainda sai Um Lugar Silencioso, dia 1, e Divertidamente 2, que acho que vai ser também uma animação bem interessante esse ano.
Tomara.
Peraí. Eu quero entender aqui. Ah, tá. Um Lugar Silencioso, dia 1. Ok.
É, porque nos outros dois... É, nos outros dois filmes a gente já viu os bichos dentro da Terra, dominando a Terra, né?
Entendi.
Aqui deve ser o dia que os bichos chegam na Terra, então...
Ah...
Por isso é o dia 1, e não o dia 10.
Cavalo!
28 dias depois.
Os Fantasmas Se Divertem 2, rapaz. Olha só.
Esse aí é um filme que eu só tenho uma coisa pra falar. Se o filme não começar com o Beetlejuice na fila lá do negócio que ele tava esperando no final do primeiro filme, eles erraram.
É
não
verdade.
Começar o filme, não começar o filme desse jeito, eu me levanto do Santo Cinema e saio. Simples assim.
Isso. Muito bem, Gabriel. Grave isso, por favor.
Véi, seria genial. Ele passou, tipo... 40 anos, 30 anos, né?
Aham.
Uhum. É perfeito.
Os caras só tem um trabalho. Um trabalho. Não é difícil.
Pois é.
Pelo amor de Deus.
Tim Burton, faz alguma coisa que presta aí de novo. Volta à tua essência.
Expectativas foram criadas.
É, e pra encerrar nossas expectativas aqui do geralzão, tem Gladiador 2, que aí eu acho que vai ser uma bosta. Bicho, me perdoe aí quem tá esperando.
Tá errado. Não, é um filme que não se mexe, é Gladiador.
Pois é. Tá?
Mas vai mexer, então galera. Vamos lá, vamos ver o que vai sair dessa bagunça.
Gladiador 2, puta que pariu, vai.
Opa, eu adoro quando mexe em um filme assim que tá fechadinho, é bonitinho. Mas vamos fazer um 2, vamos.
E o pior que dá dinheiro, né? Por isso que o povo fica fazendo filme 2, 3, volta.
Então, se você continua indo, você não tem pra que reclamar, né? A culpa é sua, mas enfim.
Quem vai dirigir a Ridley Scott, não, né? Pelo amor de Deus, diga que não, por favor.
Eu acho que é
ele mesmo.
Puta que pariu, meu.
É claro que é... É ele mesmo.
É ele mesmo, olha aí.
Senhor Ridley Scott.
Fora isso, a gente tem, olha aí, pra surpresa da humanidade, a Marvel não vai lançar nada esse ano, a não ser...
E o que vai lançar é o que ela tem de bom, sem querer, né, porque não era dela, era da Fox.
Era da Fox, foi pra Marvel. Agora a gente tem o primeiro Deadpool, que é o Deadpool 3, vai ser lançado pela Marvel agora em julho. E é o único filme. Eles estão jogando a toalha? O que, é que vocês acham?
Tomara.
Eu espero que sim.
Tomara.
Já teve treta com o Kang, né?
Kang!
Vai mudar ou o Kang agora.
Ou pra rebutar, ou pra desistir, porque não dá mais, não.
É, por outro lado, quem tá se aproveitando dessa coisa da Marvel é a Sony, né? Que vai lançar esse ano 3 filmes logo. Tem a Madame Teia. Vai ter 3 filmes. Tem a Madame Teia, tem o Kraven, que é o caçador. Que inclusive não faz o sentido ser aquele ator, porque ele já era do universo do MCU, né? Que ele era aquele rapidinho lá.
Mas eles fazem isso. Eu quero lembrar também que esse ano, acho que era dia 4 de janeiro, coisa assim, era suposto a sair o El Muerto, né? Que eles anunciaram uns 3 anos atrás. Não filmaram o filme e ficou por isso. Então, dizer pra Sony que vai sair o filme aí já.
Enquanto isso, eles continuam filmando Venom, né? Vai ter Venom 3 agora, devia desistir dessa porra.
É, o povo gostou dos outros dois, né? Não é à toa que bateu 1 bilhão, eu acho. Então...
Meu Deus do céu. Eu queria colocar que Nathan colocou aquele ligeirinho lá e eu fiquei pensando justamente num live action de ligeirinho. Isso seria maravilhoso.
Tem um parecido da Warner que tá pra sair e não tá, que é o do Coyote e o Papa Léguas, que é um filme que eles iam jogar fora... E aí agora tá em aberto. Não, tá em aberto. Quem quiser, pega. Então, pode abrir espaço pra isso.
E quem vê, pensa que assistiu os Sonics, né? Que vocês lançaram aí, já que você quer ver um ligeirinho de animação. Você assistiu o Sonic?
Não, aí é que tá. Eu não quero. né? Eu não quero mesmo. É tal qual o gladiador, você não pode mexer com o ligeirinho. Eu tenho muito medo de você mexer com o Coyote. O Coyote é o personagem que eu mais gosto.
Se fizer como Looney Tunes de volta à ação, fica bom. Porque aquele filme é literalmente o melhor que o cinema tem a oferecer.
Você é vergonha da profissão! Oh,
simples assim.
Inclusive, por falar em Sonic, vem o Sonic 3 aí, que agora é com... aquele Shadow. Sonic preto, né? É Shadow.
Meu Deus, teve o 2? É sério que
teve o 2? Teve o 2 com o Knuckles. Teve. Não, foi com o Tails, né? Foi com o Tails. O primeiro foi com o Knuckles, o segundo foi com o Tails, e o terceiro vai ser com o Shadow. Eu acho que é esse o nome, não sei.
O Knuckles dublado pelo Idris Elba. Mas, enfim, vamos continuar aqui. A gente também tem 3 cinebiografias, né? Bob Marley em 15 de fevereiro, Garra de Ferro com o Zac Efron. E Back to Black, cinebiografia da Amy Winehouse, em maio.
Qual é desses três aqui, qual é que vocês já conhecem a história de vida? A gente
eu
vai
acho
ter filme
só
de
Amy Winehouse,
Bob Marley.
Bob Marley, com certeza.
Eu só sei uma coisa de Bob Marley.
Bob Marley, com certeza, vai ser uma bosta esse filme. Eu espero muito que não. Mas eu tenho a impressão, pelas coisas que eu vi, o nível produção da Record, dos trailers que eu vi, tá complicado, assim, de deixar entender. Parece, assim, que o cara, sabe, pegaram o cara de Malhação e colocaram ali, mas eu espero muito que seja o trecho errado, né? O cara fez o roteiro do trailer antes de escolher, de fato. Mas eu fico ansioso, eu fico em dúvida, eu acho que tem muito apelo, né, do Bob Marley. Espero muito que tenha ele jogando futebol com o Mick Jagger e Chico Buarque.
E Chico Buarque, sim. Né?
Se não tiver, essa cena está errado, o filme está errado. E é isso. Espero que tenha bom. Eu acho que o da Amy Winehouse também vai ter um apelo muito forte. Vai ser aquele filme alto astral.
Nossa!
Vale lembrar que a Amy Winehouse teve um documentário, né? Acho que há um, 2 anos atrás, que falava da vida dela toda. Então, tipo, o roteiro do filme a gente já sabe, né? Que a gente já assistiu outro filme recente com um documentário.
Mas toda a autobiografia, toda a biografia cinematográfica, tecnicamente você já sabe se você estava vivo enquanto o artista estava lá, né?
Porque ele não é, por exemplo, esse do Zac Efron, Von Eyrick. Quem era Von Eyrick? Tu sabe quem é? Ninguém sabe.
Não,
quem
então,
esse,
se você não conhece, beleza, tudo bem. Mas, tipo, sei lá, o de Bohemian Rhapsody, o do...
Fred Mercury.
Todo mundo conhece, assim, as histórias por cima do Fred Mercury. Não vai mostrar nada de novo, então...
Depende, rapaz, depende. Vocês falam isso porque vocês não assistiram Napoleão. Vocês já assistiram Napoleão?
Graças a Deus.
Citei o nome do...
Eu tô esquecendo o nome de todo mundo, tá foda.
Ridley Scott. Eita,
citei o nome do Ridley Scott, de Blade Runner pra frente, eu não assisti.
Mas eu vou falar. Nossa, eu torço para que entre alguma coisa do Evanilson aí pra que eu possa falar do Napoleão, mas eu vou me ater. Vou me ater, porque Gominho já disse que tem que ter 50 minutos o episódio.
É, não foi muito, muito bem recepcionado, não, né, assim, o Napoleão.
É porque, assim, o filme tinha que ser uma série. O filme tinha que ser uma série e isso resolveria, talvez. É,
todo mundo fala a mesma coisa quando eu converso.
Talvez.
E filmes nacionais, pra gente encerrar aqui, o que é que vem por aí? Tem alguns destaques que a gente fez. O menos, assim, destaque, é o de Chico Bento, que vai ter um filme aí com Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa.
Que é uma coisa errada.
Que é em junho.
Que é outra coisa errada.
Por que vai ser errado?
Bicho, porque eu tô nem aí pra Mônica Cebolinha, porra de Bairro do Limoeiro. Agora, Chico Bento não mexe. Não mexe, mas, deixa
não,
Chico
não, não,
Bento
não, não.
Quieto.
Tem coisa melhor. Tu viu como é que esse filme foi anunciado, o teaser dele? Foi estilo Marvel no final do filme da Turma da Mônica, cena pós-crédito da mãe chamando Chico Bento. Foi.
Uma coisa boa, maravilhosa.
Foi muito bom.
Eu sei que o menino que faz o Chico Bento, ele é muito bom, né? O Amendoim, ele se encaixou muito perfeitamente pra ser o Chico Bento, velho. Tá muito bonitinho.
Bicho, mas não tem pra quê, velho. Não tem pra quê. Seu Maurício, tô com todo respeito, mas não tem pra quê. Isso aí, a não ser que seja com Jotalhão. Se for um live action com Jotalhão, eu respeito.
Só que antes de sair Chico Bento, tem outros dois filmes que a gente destacou aqui, nacionais, que... O primeiro é o Estômago 2, que vai vir agora em abril. Ganhou o subtítulo de O Poderoso Chefe. Se você não assistiu O Estômago, você está errado.
Estômago foi maravilhoso.
Ou errada. Assista Estômago.
Deveria o subtítulo... Olha só, eu estou contestando ser, né, do chefão. Mas deveria ser A Tanajura Agora é Outra.
Quem assistiu entendeu. Pois bem, veja O Estômago Maravilhoso. E aí, Estômago 2 aí é um motivo pra vocês pegarem O Estômago 1. Acho que tem na Netflix, né? Dá uma assistida
acho
no Estômago.
Tem um streaming aí. Fácil.
Acho que é um dos grandes filmes nacionais dos últimos anos, assim. É muito bom. Isso, e em maio sai o Grande Sertão, que é uma adaptação do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Só que vai ser com uma pegada tipo futurista, pós-apocalíptica, um negócio bem... Eu quero muito ver o que vai ser isso, velho. Guimarães Rosa no futuro pós-apocalíptico.
É, eu acho interessante, eu acho que pode ser massa. Eu não sei se...
É uma ideia legal.
É, rapaz. Estão fazendo isso, né, vez por outra, né, tem uns filmes bacanas, né, tem o Preto Sai, Branco Fica, né, tem aquele do, como é, dos carros lá de Caruaru, que foi gravado em Caruaru também,
Carro
apesar
Rei.
De ser em Caruaru, é Carro Rei, né, que é muito bom, apesar de ser em Caruaru, é bacana o filme, e tem umas coisas assim, meio futuristas, arcaicas, não sei como é que chama esse estilo, mas é bem bacana.
E eu acho só, esperar. Né? Filme nacional não tem mais nada de bom esse ano, não tem?
O Alto da Compadecida.
Ah, em dezembro. Tá. Dezembro, Alto da Compadecida 2. Meu Deus do céu, eu tô muito ansioso pra esse filme.
Eu tô com muito medo desse filme. Muito medo, bicho. Bicho, agora eu vou mudar a minha história. Eu não tô nem aí pra Chico Bento. Véi, não mexe com isso, não, bicho. É perfeito. Apesar do povo lembrar mais do filme do que da série, a série é melhor do que o filme. Mas, bicho. Eu não sei, eu tenho muito
tem
medo.
Tem esse detalhe, né? O filme é somente a série cortada, então como é que eles vão fazer isso no 2, né?
Devia lançar uma série também, né? Pra testar, assim, depois lançava o filme, o 2.
Isso,
podia ser, podia ser no mesmo sistema.
Eu tenho uma curiosidade do Alto da Compadecida 2, que eu já fiquei sabendo aqui, fontes seguríssimas da produção.
Natan foi no 7, pra quem não, pra quem não sabe, Natan teve no 7.
Mas eu tenho informações de que, curiosamente, eles não vieram pro Nordeste, né? Vocês sabem como é que eles filmaram o Alto da Compadecida 2?
Não, como é?
Com a câmera.
Eles não vieram pra Taperuá. É, foi, galera. Foi com a câmera. Foi.
Pra Taperuá?
Eles não vieram pra Taperuá, nem pra Cabaceira, nem pra canto nenhum. Eles filmaram com a tecnologia do volume.
Do volume?
Eita, é tudo fundo verde, é tudo mapa.
Não é fundo
porra.
Verde mais, né? A gente podia até, inclusive, fazer um episódio do balé sobre o volume. Eu acho que o volume, a gente tem que explicar o volume.
Olha o cara.
É, porque esse nome não ajuda, esse nome não ajuda.
Chama André pra gravar.
Pois é, chama André pra falar sobre o volume, que eu acho que todo mundo tem que conhecer o volume, né? E a gente precisa explicar o volume, porque o volume tá substituindo aí o chroma key. E graças o volume tá entrando de vez, assim, no mercado, né?
Ainda bem que é no mercado. Mas, assim, eu acho pior ainda, velho. Assim, não tem pra que você fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a vivência é interessante, ainda mais na cidade. Agora, eu espero muito que a Dona Globo coloque os postos de volta, porque da outra vez eles não botaram.
Pois é.
Arrancaram os postos da cidade e foram-se embora, deixaram o telhado. Por refazer.
Vocês não sabem nos bastidores do primeiro Alto da Compadecida, né? Tiraram os postos de Cabaceira e nunca mais botaram de volta.
Caralho!
Quem botou foi meu querido prefeito. Eu não sei quem, mas foi. Foi babando. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry.
Zoológico, vida patológica, realmente trágica, conversa sem lógica, onde os quadrúpedes riem de Aristóteles, não aceitam hóspedes, bebem nato nobilis.
Séries de 2024, o que é que vem aí por aí que vocês querem destacar? Destaca aí, vai, Gabriel. Netflix, o que é que tu acha que vem aí de bom no Netflix?
Netflix, a gente vai ter Avatar, o Último Mestre do Ar. Opa. Que é a chance de fazerem algo bom depois daquela porra daquele filme do M. Night Shyamalan, aquela bosta daquele filme.
Mas já acertaram com One Piece, né? Então tem chance de dar certo.
É, acertaram com One Piece. Eles fizeram Baratier, que é um arco de One Piece que eu pulei no anime, ficar assistível. Então, possa ser que... Agora, Avatar é aquele ponto. Avatar é muito perfeitinho como desenho. E ele é muito cartunesco. Então combina muito com o desenho. Eu quero ver como é que eles vão fazer. Que era a mesma coisa que One Piece tinha, né? One Piece era muito cartunesco e se traduziu bem no live action com o jeito que eles fizeram. Só podia ter aumentado um pouquinho o brilho. Tava escuro.
Já é agora, depois do carnaval, né? Já é dia 22 de fevereiro que estreia o Avatar. Fora isso, ainda vai ter a série de cena ainda, que tá sem data. Tem a segunda temporada do Route 6 também, que vai chegar esse ano. Algumas coisas legais. E da Amazônia, o que é que tu destacaria aí?
Da Amazon tem The Boys 4, né? Vamos ver a escatologia que vai abrir o primeiro episódio.
Dizem, em relação à quarta temporada, dizem que ela continua exatamente de onde acabou a Gen V, né?
É.
Vocês acharam a Gen V?
Não. Spin-off eu não assisto, porque...
Mas é boa.
Pelo amor de Deus. Não, então, depois que disseram que é bom, aí sim eu pensei em ver, mas se anunciou spin-off eu não vou assistir não, filho. Eu, hein?
Ela não é um The Boys, assim, ela tenta ser, né? Ela não chega a ser aquela qualidade do The Boys. Mas você percebe que ela realmente tá preparando o caminho pra alguma coisa. Ela não é uma série muito gratuita, ela tá preparando uma coisa. Inclusive, ela pega a história de The Boys, vai pra um outro lugar, e depois entrega a história pra The Boys de volta. Então, acho que vai ser uma temporada interessante. Também tá sem data, né, na Amazon.
Isso. Eu estou percebendo aqui por que que Natan botou pra eu dizer. Porque... Mas eu tenho a satisfação de dizer que Ted, que entrou no seu casamento com a música do Hobbit, não gostou de Os Anéis de Poder. Né? Então, a segunda temporada...
Vai ter a segunda temporada de Anéis de Poder, mas você sabe que o Senhor dos Anéis se achou na série no último episódio de Anéis de Poder, né?
Porra,
então isso é uma promessa.
10 horas depois melhora. No último episódio fica bom, acredita.
Mas foi isso que aconteceu. A série inteira é chata, não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis. Aí no último episódio vira o Senhor dos Anéis, de fato. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. É uma valorização assim de 200%.
Aham. E ainda lá na Amazon esse ano a gente tem a série de Fallout dia 12 de abril.
Isso é um jogo,
pra quem não sabe, é um jogo pós-apocalíptico que acontece ali. É meio sci-fi anos 60, sabe? E é muito legal. É uma série de jogo que eu acompanho desde 2008, 9 anos de idade que eu jogo Fallout. Eu adoro o mundo Fallout. Só que eu tenho aquela coisa, né? Uma adaptação, Fallout desde o 4 em 2015 tá uma bosta. Então eu estou tentando me acalmar, mas eu vi o trailer e tá lindo. Eles fizeram, tem umas armaduras que eles usam nos jogos, né? A Power Armor. E eles fizeram físico as Power Armors na série.
Ah, e no jogo não é físico?
Não, tipo, fizeram um efeito prático da armadura, não é CGI.
Ah, tá, não é CGI, tá.
Não é CGI, então tá lindo demais pelo trailer, então, mas eu tô tentando me conter.
É físico mesmo ou é no volume?
não sei, pode ser no volume, pode ser. E ainda tem pode a HBO, ser. Né, que a HBO vai trazer A Casa do Dragão segunda temporada, que também tá sem data. Eu achei uma série do cara, já começou. A primeira temporada já foi estourando as 8 de Game of Thrones, assim.
Muito foda. Não, tá peraí, tá aí. Já. A oitava, tudo bem, mas vai te fuder.
A série, bota a sétima e a oitava, então.
Tá, ok.
Sétima e oitava, pronto. Já foi humilhando ali, a sétima e a oitava. Mas ainda certo, tem tá o bom. Quê? Da HBO sempre lança série grande, né? Tem o quê? A de Pinguim, acho que sai esse ano também.
Eu não sei se eu gosto ou não dessa ideia de expandir aquele universo do Batman. Eu gosto da ideiazinha de uma historinha fechada e aquela coisa toda, como o Batman tava fazendo, como o Coringa fez. Mas vamos ver o que vai dar.
E tem a série da Cidade de Deus, né?
Que é justamente da série Coisas Que Não Deveriam Mexer, né? Porque você teve Cidade de Deus, filme perfeito, maravilhoso. Aí você tem Cidade dos Homens, que é outra maravilha. Né, que foi baseada e tal, e tal, e tal. E aí você vai ter uma nova série. Eu espero muito, muito que siga a mesma pegada, né? Mas é uma das coisas que eu tenho medo.
Mas se Cidade de Deus, Cidade dos Homens deu certo, existe uma chance de que também a série dê certo, né? Então eles estão seguindo uma linha ali.
Sim. Isso.
Chance de dar certo sempre tem, né?
Inclusive isso. A direção de Cidade de Deus da série vai ser do Ali Muritiba, que fez também parte da direção do Cangaço Novo. Então a gente já sabe que é uma linha ali que deu certo, que tem um potencial massa e talvez a linguagem seja até parecida, né?
Pois é, estamos torcendo aí, estamos na expectativa. Essa aí, dessas que a gente falou, que coisas que não era pra mexer, é a que eu mais confio que vai dar certo.
E 2024 é o último ano de algumas séries também, né? Que vão vir aí pra dar o tchau e vazar.
A maioria delas, graças a Deus.
Né? Pois é, quando chega naquele ponto de ir embora, porque a série, né, já deu, já saturou. Dessas que vão acabar aqui, que a gente está com, o que é que saturou mais pra vocês aí?
Eu não assisti nenhuma delas, eu nem sabia que existia essa de Star Wars, então eu tô bem, graças a Deus.
Qual é a de Star Wars, Gabriel? Para o público que não está lendo o roteiro.
Hã?
Para o público que não está lendo o roteiro, qual é a série de Star Wars?
Ah, é a série de Star Wars, é Star Wars The Bad Batch, eu nem sabia que era.
É uma animação, a animação.
Star Wars The Bad Batch.
The Bad Batch vai ser...
Ah, é uns clones.
É, vai ser a última temporada.
É, muito massa. Graças a Deus que vai acabar. Coisa de Star Wars acabando é Amém.
É dádiva.
Meu Deus do céu. É isso. Um contra o Senhor dos Anéis, outro contra Star Wars. Eu tô aqui sozinho, ilhado, levando bomba.
Não, não. Não, não. Eu sou contra Star Wars também.
Meu pai do céu, pronto. A gente precisa da bancada cheia.
Umbrella Academy, o povo fala que é bom.
Inclusive, vale dizer que os outros dois não estão aqui, tá, pessoal? Não é porque saíram do balaio, não. É porque não puderam gravar hoje. A bancada continua assim.
Isso.
A gente vai ter também o final de Elite, né? Aí, graças a Deus, que ninguém aguenta mais Elite. Já tem milhões de temporadas aí.
Elite é o rebelde adulto? Eu sempre fiquei com essa impressão.
É o rebelde com assassinato.
Que é isso?
Ah, com assassinato.
Meu Deus do céu.
Tá bom.
E vai ter também a última temporada de Você, né, na famosa Yu.
Isso.
Inclusive, a Yu teve um percurso muito estranho nessas últimas temporadas, porque estão querendo beatificar o cara, né? Ele começou como um psicopata, stalker, assassino, etc. E à medida que foi passando as temporadas de Yu, eles tentaram beatificar o cara, justificar...
Eu acho que essa última, né, foi... É uma série que eu até gosto, acho razoável, uma nota 7.
É.
Mas... É, dessa última foi meio realmente complicado. Agora diz que o ator também é complicado.
Ah,
diz
é?
Que o bicho é cheio de gerigeri.
Ah, sabe a tá. sensação que eu tenho de Yu? Você vai lembrar, Ian, quando a gente era mais novo, que a gente ligava a televisão no domingo na Globo e tava passando Buffy depois do almoço. É aquela série
Nathan,
que você...
Nathan, acha que eu cresci na década de 70 como ele, né?
Então você vai entender, porque é aquela série que você bota pra ficar ali preenchendo espaço, né? Você não tem nada pra ver, é legalzinho, isso. Você acompanha, você dorme um pouquinho, acorda, tá tudo bem, perdeu, tudo bem, perdeu um negocinho, tudo segue, pronto, é Yu. Yu tá assim.
Ele vai ter um flashback daquele, não tem problema.
É, exatamente, tudo se explica, depois no segundo capítulo repete o primeiro, no último vai fazer um flashback de tudo. Personagem que some, você sabe que vai voltar. Aquele que parece que não morreu mesmo, né? Tudo muito, muito óbvio.
Clássico, clássico. Vai fazer o spin-off desse personagem.
Provavelmente.
Pois é.
Backstory dele.
Umbrella Academy também acaba esse ano.
Bicho, essa
graças
aí,
a Deus.
Vai com Deus.
É aí.
Vai
eu
com
vou
Deus.
Te dizer que eu não sei como ela chegou, né? É o quê? A terceira ou a quarta temporada?
Essa aí eu vou assistir quando acabar, porque o povo fala que é legal. Só que eu não gosto de assistir série que tá saindo.
Gabriel, não.
Não, Gabriel. Assim, eu reconheço. Olha... Eu assisti até agora, eu não sei quanto, se é duas ou três temporadas. Mas assim, é um good pleasure. Não, não vá nessa não, porque a série é ruim, eu gosto.
Bicho, é melhor do que eu reassistir BoJack Horseman pela, não tô brincando, oitava vez, então...
Nossa senhora.
Bom, pode ser. Mas tem outras indicações, Gabriel.
O Umbrella, se você assistir a primeira temporada e parar, tá ótimo.
Isso.
Tá ótimo. Primeira Faça temporada.
É, então, vou falar muito bem da primeira temporada. Então.
É só ela.
Isso.
E aí tem, agora sim, pra mim, uma das maiores séries dessa década, que é Handmaid's Tale.
Essa é uma série que eu acho legal, porque eu só sei que ela existe. Eu nunca soube que ela não tinha terminado. O povo só eventualmente fala, ó lá, Handmaid's Tale. E é isso.
O Handmaid's Tale só teve uma baixinha, assim, na segunda temporada. Única. Mas é uma série, véio, que você acompanha vibrando, assim, é muito foda.
É leve, né? Tema leve.
É aquele tipo de série que vai acabar porque você sabe que ela foi planejada pra ter X temporadas e ponto, né?
Mas o que é bom.
É, realmente é uma série muito boa.
É pra fechar esse negócio de série terminando, né? Tem uma frase que um amigo meu fala que eu adoro, que é Breaking Bad só é bom porque acabou. Então é um ponto que eu acho muito bom pra qualquer tipo de série.
Excelente colocação. Sano e sano sonhos, eu me sinto 10. Onde estava escrito aqui jaz, mudo pra que jazz. O camal no beat é tipo lâmpada pros pés.
Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou.
Vamos para os games aí, Gabriel Gaspar. Você que domina essa... Primeiro explique por que a gente não vai aprofundar games aqui.
Por que a gente não vai aprofundar? Porque nós temos um episódio da The Game Awards que é totalmente dedicado a gente falar dos jogos que vão lançar no ano e opinar qual que vai ser bom, qual que não vai ser, o que a gente espera e aquela coisa toda. E Top Gear tocando até o talo.
E Top Gear.
Então a gente vai só... Eu vou só passar aqui pelos jogos que vão sair de janeiro a fevereiro, porque o episódio tá planejado aí ao ar lá pra... março, então a gente dá só para não passar despercebido aqui esses. Nesse ano, no início desse ano a gente vai ter um início de ano bom, porque a gente tem a volta de Prince of Persia, com Prince of Persia The Lost Crown em 18
já
de janeiro.
Já foi lançado, né? 18 de janeiro foi lançado, foi, já, Gabriel. Sim. Você lembra que hoje é dia 26.
É, tem isso. Não, não, tudo bem. Eu tô só zoando com o ouvinte pra saber se ele tá ligado. Ah, Prince of Persia tá parado. Ah. A franquia tá parada desde 2010 sem nada, então vai ser curioso ter essa volta. A gente vai ter Like a Dragon Infinity Wealth, o oitavo jogo da série Yakuza, dia 26 de janeiro.
Hoje?
Tekken. É, hoje. E hoje também hoje sai também. Tekken 8. Eu joguei a demo, tá hoje. Muito bom. E também um adendo aí a Tekken 8, foi anunciado como DLC o Ed Gordo, nosso querido personagem brasileiro, que luta capoeira e vai aparecer tocando berimbau na introdução dele, já passou no trailer. A gente, dia 2 de fevereiro, vai ser o jogo do Esquadrão Suicida, Suicide Squad Kill the Justice League, que tá tão bem cotado que caiu o embargo de review esses dias e todo mundo falou mal. Então, só pra vocês
mas
terem
será
ideia.
Que é possível, velho? Tudo que ele lança do Esquadrão Suicida flopa.
É,
até o filme
não,
que foi mas... bom, ele flopou depois de um tempinho desaparecer. Ninguém fala mais, não... esqueceram.
Mas aquele bom. Filme, pelo menos, é muito bom de reassistir. Eu não sei como é que esse jogo vai filme? Segurar. Dia 2 de fevereiro
James
também.
Gunn, foi o James Gunn que fez isso.
Foi o James Gunn, né? Muito James Gunn põe a mão, tá abençoado. É... Scooby-Doo que eu diga. Persona 3 Reloaded, o remake de Persona 3 que vai sair. Persona 3 é um jogo que tá meio datado na questão de gameplay, então é bom essa vida nova dele. Skull & Bones, dia 16 de fevereiro, um jogo de pirata da Ubisoft que foi cancelado 2 vezes, adiado 3. Então,
ou seja, eles vão usar a engine de Black Flag aí pra poder reutilizar.
É, não, foi basicamente isso que aconteceu. Eles tiveram que reiniciar o desenvolvimento 2 vezes. Então Skull & Bones, né, ossos e crânios aí é a situação do jogo, pra vocês terem a ideia. E pra
rapidão
finalizar...
Aí, só que eu tô vendo que o próximo... Vocês estão falando de games, o próximo é anime, eu só vou aqui esquentar minha janta, mas eu já venho.
E pra finalizar, fevereiro, a gente tem Final Fantasy VII Rebirth, que é a segunda parte do remake de Final Fantasy VII, que, pra quem não sabe, o remake de Final Fantasy VII é tão grande que eles vão dividir em 3 jogos. Então a gente teve um remake, aí vai ter o Rebirth, e o terceiro a gente ainda não sabe. E é isso pra esse início de fevereiro, esse início do ano aí, no qual as 2 primeiras semanas a gente tem muito jogo bom, e o resto a gente discute
episódio.
Eu
não vou nem perguntar o que é que você tá já planejando pra dar de prêmio aí pro Game Awards esse ano, porque... Você já deve ter alguém em mente, né? Já deve ter algum jogo em mente aí pro que vai ganhar esse ano. Ano passado vocês erraram, né? Erraram feio.
É, não, erramos feio. Porque eu literalmente não sabia e não botava fé que Baldur's Gate 3 ia ser o que foi. Puta que pariu, o jogo saiu em agosto e ainda tá sendo falado. Então, pra você ter uma ideia,
foi
nem
mais,
Zelda durou
o maior orçamento, né, do ano passado, a maior arrecadação de venda.
Maior arrecadação, e foi um jogo que foi feito sem uma distribuidora. Ele é um jogo independente, é um jogo grande, mas é um jogo independente. Não tá na mão de desenvolver de distribuidora grande, né? Então tem esse detalhe.
Então, pra recapitular, vocês acertaram Game Awards 2022, erraram 2023. E agora a definição
agora
vai
a gente
ser
vai, agora
2024.
A gente vai tentar.
Tá.
Exatamente, porque a gente não tem a quantidade de jogo bom que teve ano passado. Ano passado foi... Nossa Senhora.
Mas foi pintando sujeira, o patão estava sempre na jogada. Porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração. E deram um bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação. E daí? Se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar 2? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei o sacode regado a tapa, pontapé e pescoção. E...
Pra encerrar nossas nem previsões, nossas apresentações do conteúdo Geek Nerd aí 2024, a gente tem uns animes. Quem iria falar disso aqui era o nosso querido Gominho, que teve que faltar, ausentou-se. Mas ele deixou aqui uma lista pra gente.
Uma hora antes. É, então.
Pois é.
Ele foi para uma partida profissional de dominó.
Aham.
Opa, voltou pra falar de anime, você.
Aí, né? Coincidência?
Acho que não.
Eu vou fazer uma geral em anime, porque é o seguinte. Aqui, os primeiros 5 animes é Demon Slayer, a 4ª temporada. O Kuminho adora Demon Slayer.
Demon Slayer é aquele do Kumeiro Sua Goiaba, é?
É, Kumeiro Sua Goiaba, que o guri anda com a irmã nas costas.
Com a irmã num saco, beleza. É a da menina chupando sabugo de milho?
É.
A menina do sabugo, eu lembro demais dela.
É ela aí.
A gente tem Imagine Land.
A gente tem Solo Leveling, My Hero Academia, 7ª temporada, Tower of God, 2ª temporada, e a terceira parte da última temporada de Bleach, se eu não me engano. E aí, por que que eu quero, tipo, jogar esses 5 uma vez? Porque é tudo shonen. Shonen, pra quem não sabe, é o anime feito pra adolescente masculino, então é só briguinha, aquela coisa toda. É meio bosta. Sinceramente.
E alguns que já deveriam ter acabado há algum tempo, né, velho? Que Bleach, pelo amor de Deus, né? Alguém fala de Bleach.
Bleach é uma situação meio assim, acabou o anime porque tava acompanhando o mangá e aquela coisa toda. Aí voltaram agora pra fazer o final de verdade. Mas o povo fala que tá bom essa última temporada. Agora, My Hero Academia, eu assisti até a 4ª temporada, daí eu desisti. O que eu soube que saiu do mangá não me agrada, então foda-se.
É, tem uns velha guarda aqui que já estão bom de acabar, né? Então é isso.
Aham. Uhum. Aí agora chega os interessantes. Kaiju número 8, né? Um anime sobre kaijus, que já é algo diferente.
É sobre Caju, Ian. Tu já quer ver um anime sobre Caju, Ian?
É dezembro, janeiro, é época, rapaz.
Tá, pois é, Caju tem
se não chover, se chover,
diz que a
da
segunda
merda.
Temporada vai ser de manga.
Oh, rapaz.
E umbu.
Só não pode ter leite.
Que maravilha.
Eu estou ansioso para a Siriguela.
Muito bom, o anime de Caju, vá.
Monsters, que é baseado em uma história do Eiichiro Oda, que, pra quem não sabe, é o autor de One Piece. Então é uma história que não é One Piece dele, né? Eu nem sabia que existia, não sabia nem que esse homem tinha tempo pra escrever outra coisa sem ser One Piece. Mas vai sair aí coisa. É Delicious in Dungeon, esse aí eu conheço porque ele é animado pela Trigger, quem animou Cyberpunk, Mercenários, quem viu ano retrasado, Kill la Kill e outras coisas. Fala de um grupo de gente numa dungeon. E é focado em culinária, curiosamente.
Opa!
Então tem
esse detalhe. Baseado no sucesso de O Urso, né?
Aham. Uh-huh. E essa é curioso pra quem é velho, né? Sandland, que é uma adaptação de uma obra de Akira Toriyama. Criador aí de Dragon Ball.
Vai gostar desse.
É quem gosta das coisas velhas.
Ian vai gostar desse, vai curtir.
É da época de Ian.
Eu já gosto tanto de Dragon Ball. Dragon Ball eu gosto quando ele é pequeno, que ele mostra a pinta.
Você gosta da pinta e do rabo do macaco?
Não. Ele tem o rabo do macaco também, né? Ele dá uma estarada lá, ele é muito bem. Aí você vê que ele aprendeu direitinho com o Mestre Kami, né? É esse Dragon Ball que eu gosto.
Muito bom, vamos ver o que é que se destaca. Inclusive, eu tava revendo a caderneta de Bodega 2023, a gente falou bem de muita coisa que realmente fez muito sucesso. A exemplo do The Last of Us, né? Que a gente tava na expectativa e foi do caralho, foi muito bom.
Vamos eu não sei tá porque que você estava esperando outra coisa. O jogo já é um filme, o Neil Druckmann quer porque quer ser diretor de cinema, mas não tem coragem. Então assim, eu já esperava.
Muito bom, vai ser um ano bom, vai ser um ano bom. Vamos embora.
Mesmo apertando na encolha malandro, pinta sujeira de pontos. Mesmo
depois do Dali, estamos aqui só para ler nosso e-mailzinho, o primeiro contato aqui do ano. Lembrando que você pode mandar sua mensagem para a gente para o balaiopodcast@gmail.com ou aquele direct legal, maroto, né, aí nas redes sociais. Pode mandar também a gente ler. Comentáriozinhos, perguntazinhas, coisinhas bonitinhas. Manda para a gente. Né, se tiver crítica também, manda que a gente esculacha quem vai falar de você. Responder a altura.
A gente
é
isso, cita seu nome.
Cita seu nome, manda você se... Pariu, se sua opinião é isso.
Natão, você é um gordinho muito legal.
Cara, mano, pede pra mandar e depois manda se fuder.
Não, se for, assim for falando mesmo mal da gente, é pra se lascar, é pra falar coisas interessantes, não, críticas, não, construtivas.
A gente aceita isso. E tá? Destrutivas, dependendo de quem for.
Não vá fazer que nenhuma outra que chegou aí, que mandou mensagem esculhambando com a gente, dizendo que a gente tava falando mal de Joelma. E ela nem sequer isso ouviu após Calypso pra entender que a gente não estava falando mal de Joel, né? Então isso, estávamos falando bem de Joel.
Exatamente.
Vamos ler aqui o e-mail de Afonso.
Assim, bem.
Bem. Bem. Afonso M. M, não sei do que é M. Monteiro, Moreira, Moraes.
Eu vou dizer que é Maria, Maria. Afonso Maria.
Afonso Maria, da Bahia, de Salvador, Bahia, que diz o seguinte: fala galera do Balaio, descobri vocês no final do ano passado e já tô maratonando os episódios mais antigos. Muito bem, inclusive uma coisa que vocês devem fazer, se gostam do Balaio, volta lá, tem muito episódio bom lá atrás.
Não voltem tanto.
É, muito né? não.
Volta ali a partir de 30, mais ou menos, aí a gente já foi,
Se quiser ficar acima dos 100, tá bom.
Volte pro episódio que Ian é acusado de assassinato, isso aí eu acho muito divertido, lembro até hoje.
É o centro que lá vem a história, né?
Exatamente.
É muito bom. Não lembro o número, não, mas depois do 100 eu perdi a conta.
Inclusive, se você conseguir maratonar todos os episódios do Balaio, você vai ter muita coisa contra nós pra usar, se você quiser.
É um investimento, né?
É um investimento. É um investimento.
Você quiser entrar com uma chantagem. Pautas que nunca faremos, é muito bom.
Isso.
Vai ter,
isso,
vai ter bala pra fazer alguma chantagem, né? Alguma coisa assim, você vai ter. Mas enfim, vamos continuar aqui.
Isso.
Parabéns pelo trabalho de vocês e já quero sugerir que façam um episódio analisando a música brega dos nossos amigos portugueses. Vocês conhecem?
Essa música brega em Portugal?
Brega portuguesa. Acho que renderia boas análises de vocês. Abraço e Dali. Abraço, Afonso. O Dali também.
Abraço. De rock.
Mas assim, música brega portuguesa, se existe, como é que funciona isso? Já ouvi falar de sertanejo.
Eu não sei se ele tá falando do tipo, música do gênero brega português, ou se ele tá chamando toda a música portuguesa de brega, tem esse detalhe.
Eu iria por essa linha, né? Mas vamos analisar. Tem umas pérolas portuguesas, conheço algumas, né? Que fala, a vaca da sua mãe, o puto, né? Aí, essa aí, né? Acho que não é... É essa que ele tá se referindo.
Ai, tem uma maravilhosa que lançaram agora. Mas era um sertanejo, que é tipo do Sabão em Pó, vocês já viram essa?
Sim.
Da cueca Calvin Klein. É, descobrimos a cueca Calvin Klein que você só usa com a outra.
Eu fiquei esperando que a cueca tivesse freada. Graças a Deus, parece que não tá.
Vamos pensar nessa pauta, vamos pensar aí. Músicas gajas, como é que fala? Gajas?
Gajas.
Músicas gajas. Gajas é o quê?
Gajo. Gajo é como eles se referem a um cara.
É o gajo. Ah, tá. Ora, pois.
Ora, pois. Vamos embora.
Ora, pois. Queremos ver.
Ó, eu sou a favor que a gente já criou incidentes diplomáticos aqui com a França, com o Peru, com a Bolívia. Com Solânia, agora vai ser com...
E até com as micronações da Terra, Iacocha.
Com micronações, sim. Isso. Menos com o Império Americano, que a gente... Esse a gente...
A não ser que a gente pode fazer também um Portugal Selvagem e incluir o item Portugal Música.
Selvagem. Baseado na xenofobia, eu não vou dar essa moral toda a Portugal, não. Se for pra falar, eu vou falar mal, pronto.
A gente tem outros estados brasileiros pra falar.
Vai ser o episódio Devolva Nosso Ouro.
É isso então, ficamos por aqui. Segue a gente nas redes sociais, vai lá em podcast. Tamo de volta, meu povo, pra sétima temporada. Enfim, vamos nos falando. Segue a gente lá no apoia.se, apoia-se, Balaio Podcast, que vai ter umas coisas extras pra vocês lá.
Mas lembrando que a gente ainda aceita Pix.
É o apoia.se/balaiopodcast. Eu não sei que a gente não falou o link, né, inteiro, mas...
Isso.
Exatamente. Tchau, Ian.
E ainda tem Pix, viu? balaiopodcast@gmail.com. Não esquece.
Ok. Tchau, Ian.
Tchau, Ian.
Eu quero aqui revelar pra vocês um dado muito interessante que eu joguei lá no meio do episódio. É que um chimpanzé, ele pode viver mais ou menos 33 anos na natureza. E até 60 anos em contato com os humanos.
Caraca!
Pois é.
E se mandar ele pro espaço, ele dura quanto tempo?
Costuma não dar muito certo. Né? Cadela Laika, por exemplo. Se fudeu.
Tchau, Gaga. Valeu.
Tchau. Lembre-se de assinar, de doar, porque eu quero jogar Tekken 8. Tá 250. Quanto é caro? É caro, tem que jogar.
Mas é um investimento.
É investimento.
Tem que pagar a carteira desse menino. Vamos embora. Tchau, valeu. Até semana que vem. Valeu.
Até semana que vem.
Tempo extra!
Dona Gorete, eu terminei.
Excelente, Bilu. Você usou aquelas músicas de forró que eu mandei?
Oxi. Eu acho que eu troquei os pendrives.